Educação.
A coluna de educação de hoje, o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Luciano Mendes, comenta a edição da medida provisória para a reforma do ensino médio. Ele faz críticas à forma como a reforma foi anunciada e também ao conteúdo colocado aí pelos técnicos do Ministério da Educação no texto da medida provisória. Professor Luciano Mendes, como o senhor anunciou na semana passada na coluna que a semana reservaria algumas surpresas, a gente teve então a edição de uma medida provisória de reforma do ensino médio, feita meio às pressas como resposta ao resultado do ensino médio no IDEB. Professor, com relação à edição de uma medida provisória para fazer essa reforma nessa fase do ensino, como que o senhor enxerga aí essa questão, né, de colocar isso de certa forma com tanta urgência e sem debate?
Sempre se fala que os assuntos da educação são urgentes e que, portanto, deve-se utilizar estratégias de combate a essas urgências. Né? Como se fosse do campo médico, na medicina, quando um paciente precisa ser atendido urgentemente ou na situação de emergência, que isso autoriza, por exemplo, que o paciente passe na frente, que os médicos todos se reúnam para cuidar e etc, etc. No campo da educação, isso acontece sempre e isso que justifica, em boa parte, as reformas educativas. A área de educação é uma área que tem muitas reformas. E o que a gente está assistindo agora é justamente o retorno, mais uma vez, desse mesmo expediente, que é de produção de uma noção de urgência. Essa urgência que já vinha sendo falada por alguns setores foi reforçada pelos resultados negativos do IDEB e, portanto, ela vem autorizando essa ideia da medida provisória, já que o assunto é urgente, demanda também uma saída urgente. O que tem que se discutir é justamente essa necessidade de urgência, ou seja, os problemas que o ensino médio enfrenta hoje não são recentes, eles têm a ver com o processo de escolarização brasileira, vem pelo menos desde o século XIX, boa parte disso que a gente está discutindo hoje já se discute há várias décadas, e estão relacionados também às dimensões estruturais que a medida provisória não ataca. São medidas urgentes para resolver, por exemplo, o problema do currículo, da carga horária, da formação de professores, mas os elementos mais urgentes, digamos assim, que são aqueles estruturantes da prática pedagógica, da carreira dos professores, do salário dos professores, esses são esquecidos pela medida provisória.
Pois é, professor, a questão da reforma do ensino médio vem sendo discutida há anos, inclusive existem projetos de lei no Congresso, né, prontos depois que vieram de longas discussões. Entre alguns itens desses projetos de lei aparecem nessa medida provisória. Como é que o senhor viu essas propostas foram feitas? Elas têm pontos positivos? Dá para tirar algo que possa realmente ser aproveitado aí para melhorar o ensino médio?
Eu acho que há uma certa unanimidade de que aquilo que já estava anunciado na LDB, depois veio sendo reforçado por outras políticas, que ampliar o tempo de escolarização diário da nossa juventude é uma coisa boa. E, portanto, a medida provisória encampa isso. Por outro lado, contraditoriamente, essa é uma das características da medida provisória que todos reconhecem como de maior, mais difícil realização, que é ampliar de 800 para 1.400 horas. Isso porque a medida provisória parece desconhecer a realidade na qual hoje os jovens são escolarizados no ensino médio. Por outro lado, há uma certa unanimidade em apreciar a medida provisória como a submissão da formação, e nesse caso a submissão do ensino médio, à ideia de uma preparação para o trabalho. Uma preparação que significa um empobrecimento da educação para a maioria da população. Claramente está posta na reforma um retorno aos anos 30 do século 20, em que havia uma caracterização de uma trajetória mais curta, mais ligada ao mundo do trabalho para as camadas populares, e uma trajetória mais longa que leva à universidade para os filhos das camadas médias. De certa forma, há uma apreciação geral hoje entre os críticos da reforma, os especialistas, que é isso que essa reforma tenta fazer. É aligerar a formação daqueles que vão ingressar no mercado do trabalho, enquanto garante uma maior longevidade escolar para aqueles que devem ser segundo aqueles que estão no MEC hoje, a elite dirigente do país devem fazer formação universitária e etc. Né? Então, esse aligeiramento da formação, que significa retirar sociologia, retirar filosofia, artes e educação física, como foi apresentado inicialmente, mesmo que depois o governo tenha voltado atrás e falado que havia erro na medida provisória, erro esse que ninguém acreditou, mostra o viés, digamos assim, economicista e também o viés político da reforma. Do ponto de vista político, significa também você retirar da educação média alguns dos conteúdos que possibilitariam uma formação mais ampla, mais geral, para todos os cidadãos.
Certo, professor, o senhor Mendes, inclusive, vai ter um debate sobre essas questões aqui no FMG na quinta-feira, né? Queria que o senhor puder fazer o convite aí para a gente, para os nossos ouvintes.
Isso, na quinta-feira, na Praça de Serviços, no campus Pampulha da UFMG, nós vamos nos reunir para discutir alguns desses aspectos que têm sido tratados amplamente hoje na imprensa. Especificamente, eu vou chamar a atenção para essa questão da urgência e das reformas, como que a gente tem facilidade de reformar o ensino. Agora é o caso do ensino médio, mas isso tem uma tradição forte no Brasil, e como que essa tradição reformista é uma dificuldade que a gente enfrenta ao falar de uma escola pública de qualidade no Brasil.
Ok, com certeza essa questão ainda vai render muita discussão. Eu agradeço a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa. Na próxima segunda nós retornamos com mais uma coluna de educação.
Isso, uma boa tarde para todos os nossos ouvintes e até segunda-feira.
Eu estou reforçando então, o debate será na próxima quinta-feira, ao meio-dia, na Praça de Serviços da UFMG, com os professores Orlando Aguiar, Adriano Duarte, Juarez Dairel e o próprio Luciano Mendes. Se você quiser ouvir novamente essa coluna, pode acessar o nosso site www.fmg.br/rádio. É lá também que estão todas as reportagens dessa edição do Jornal UFMG. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/UFMG Educativa e no twitter.com/UFMG Educativa.